Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Stephanie Monge e o nosso assunto é lições do luto. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Você sabe como ajudar o enlutado? Pois é, eu quero que você participe do nosso Conversa Franca de hoje respondendo esta pergunta ou fazendo uma pergunta especial para Stephanie, já que o nosso assunto é lições do luto. E você pode participar através do 0 operadora 11 974 181 456. O Conversa Franca começa agora.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418 1456.
Lições do luto é o tema do Conversa Franca de hoje. Quem é Stephanie?
Oi, Dora, boa tarde. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Quem é Stephanie? Essa é uma pergunta que eu venho fazendo aí agora faz pelo menos 3 anos. Na verdade, eu fui casada e hoje não estou mais casada. Já vou contar essa história mais pra frente. Mas eu sou uma filha amada de Deus. E eu amo Jesus. E eu sei que quando a gente serve as pessoas e ajuda pessoas, nós somos consolados também a partir do consolo que Deus dá para nós. Então eu estou nessa jornada à frente desse ministério, com muita alegria, com muitos desafios e certa de que Deus está conosco.
Como nasceu o Lições do Luto, o Ministério Lições do Luto?
Eu me casei em 2012 e com o Bruno, o nome do meu esposo era Bruno. Nós casamos como todos os casais jovens cristãos, felizes, cheios de planos e sonhos. E em 2019, infelizmente, o Bruno morreu. E isso foi em setembro de 2019. E claro que com ele, morreu a Stephanie, que era casada com ele, né? E eu precisei me reinventar, me reorganizar e recomeçar a minha jornada pessoal. Isso foi uma... Isso está sendo, na verdade, um grande desafio, né? Em 2019, lá em setembro, quando ele morreu, eu entendi do Senhor que tudo aquilo que ele ia fazer na minha vida, todo o consolo que ele ia derramar na minha vida, não seria para ser guardado só para mim, que eu deveria falar sobre ele e testemunhar sobre isso. Então, no início de 2020, nasce o Lições do Luto, é um perfil no Instagram, @liçõesdoluto. Justamente para falar sobre esse assunto, porque eu fui atrás de muito material. Eu gosto muito de ler, de estudar, e eu procurei muitos textos, muitos artigos, muitos livros, muito material cristão, inclusive. E eu cheguei à conclusão que eu não achava muitos materiais.
Uau!
E então eu falei, bom, eu sempre gostei de escrever, então eu falei, vou começar a escrever um pouco da minha experiência e daquilo que Deus também tem falado ao meu coração. E ali começou tudo isso. Bem pequeno, né, no Instagram, com poucos seguidores, pouca interação, e com o tempo, agora já faz quase 3 anos que o Bruno faleceu, com o tempo ele veio crescendo esse trabalho. Então eu converso com muitas pessoas durante o dia, né, muitas mensagens, muitas pessoas enlutadas que perderam seus entes. Então a missão do Lições do Luto é justamente essa, falar do consolo de Deus, mas ao mesmo tempo acolher e ao mesmo tempo desafiar. Né, nós precisamos fazer escolhas também para que a gente possa viver de uma maneira saudável o nosso luto. Existe uma forma saudável e uma forma complicada.
Uhum.
Né? Então, o desafio é falar para as pessoas que elas podem viver sim de uma forma saudável, porque há esperança. Porque o Senhor está conosco e Deus caminha com a gente, sabe?
E quem hoje faz parte deste grupo? Quantos são?
Eu tenho uma equipe maravilhosa, porque nós não fazemos nada sozinhos, né? Você sabe disso. E a minha equipe, ela é formada pela minha querida amiga e conselheira Lucitânia, que você conhece muito bem também. Aliás, um beijão para ela, porque ela é a pessoa mais encorajadora que eu conheci na minha vida.
É verdade.
E ela encoraja e me encoraja. Tem a Merlise, que trabalha comigo na parte administrativa, porque com o tempo eu recebo muitas mensagens, né? Isso vai ocupando cada vez mais o meu tempo e eu decidi tornar, então, esse ministério também uma empresa com propósito, uhum, né? Para que possa ser organizado, para que possa atender as pessoas e ter parcerias. Então, junto com elas que trabalham ali comigo, né, no dia a dia, tem outros parceiros muito interessantes, amigos, cristãos, psicólogos, conselheiros, pastores que trabalham, que estão junto comigo, sabe? Então, nós fizemos como isso é um trabalho muito pioneiro, eu busquei muitos trabalhos parecidos com esses, encontrei umas iniciativas pequenas, né, principalmente nas igrejas. Minha grande preocupação sempre foi olhar para a igreja e falar, puxa, como que nós estamos acolhendo os nossos órfãos e viúvas, né? Uhum. Que é ali o grande... a grande chamada bíblica, como acolher órfãos e viúvas. E agora, com esse tempo pandêmico, infelizmente esse número ele aumentou drasticamente, né? E as pessoas buscam respostas, né? Então, junto comigo, eu tenho um grupo que eu acompanho, são 15 mulheres. Foi o primeiro grupo que nós formamos no Lições do Luto. Mulheres que conheceram a partir do Instagram mesmo, eu não as conhecia, então assim, gente, eu vou fazer um grupo, quem gostaria de participar? E elas se inscreveram e vêm caminhando comigo já faz quase um ano. É um grupo maravilhoso e é impressionante ver a transformação na vida das pessoas, como elas começam e depois de conversar e ter um espaço de acolhimento, de conversa, de devocional, de oração e de parceria e de amizade, como Deus vai mudando os corações, sabe? E a história das pessoas. Então, esse grupo maravilhoso está comigo, já faz agora esse ano. São mulheres que eu acompanho muito de perto, algumas viúvas, outras perderam mãe, ou pai, ou filhos. Então, elas estão ali no meu coração.
E você pode nos dizer o que é o luto?
O luto... Você vai procurar, você vai ter muitas definições, né? Mas eu gosto muito de uma definição de uma psicanalista chamada Maria Helena Homem.
Uhum.
E ela diz que o luto é a perda de algo que nos é caro. E o que nos é caro? Né? As nossas relações e as nossas pessoas, os nossos entes. Então, o luto é você justamente dentro dessa nova realidade, perspectiva, viver e encontrar a vida, né? O que morre quando alguém morre, né? Quem morre quando alguém morre? Quando morre uma pessoa, e eu posso falar agora, né? Por exemplo, no meu caso, morre uma pessoa, morre o Bruno, meu esposo, morrem estatisticamente pelo menos mais 10 pessoas, porque essas pessoas, um pouquinho delas morre. Uhum. São os familiares, a família estendida, os amigos. Então, é um processo muito complexo. Lidar com a perda, com o sofrimento, com a dor, num mundo que não quer lidar com nada disso, é muito complicado, né? Então, você tem muitas pessoas vivem todo esse processo sozinhas. Porque tudo aquilo que elas construíram com alguém ou por alguém. E aí chegou um determinado momento que aquela pessoa não tá mais lá. E o que eu vou fazer agora? E todas essas perguntas começam a voltar, aquelas perguntas que você achou que você já tinha respondido, do tipo, quem é a Stephanie?
Uhum.
Né? Depois que o Bruno morreu, eu tive que me perguntar, afinal, quem sou eu? Onde está a minha identidade? Né? Quando morre um esposo ou um filho, morrem os seus sonhos, morrem os seus projetos, morre aquilo que você sempre achou que você ia viver a vida toda, que você ia caminhar no parque de mão dada, velhinho, com seu esposo, como você vê, né, nas redes sociais, você vê nos filmes. Mas essa não é a realidade. Então, como eu lido com essa nova realidade? Esse é o luto, ele envolve tudo isso. São emoções, são altos e baixos. Não é um processo, assim, com muitas fases, né? Assim, a primeira fase, passei. Legal, agora vem a fase 2. Legal, passei, agora... Não é um processo dividido em fases. né? Porque a gente não tá num jogo, né? Num jogo de videogame que a gente passa as fases, né?
É verdade.
Não é assim que acontece. É por aí, é complexo, mas a gente pode viver, há esperança.
Eu queria agora perguntar para a Stephanie, existem alguns mitos sobre o luto?
Existem, sim. existem alguns mitos. O primeiro deles, que eu acho que eu tenho vivido toda a minha experiência, e eu tenho falado bastante sobre isso, é de que, assim, a pessoa morreu, aconteceu o velório, né? Toda essa parte, ela foi para casa e nós temos a impressão de que ela quer ficar sozinha no tempo dela, né? E a gente deixa ela lá sozinha com a sua dor. E não faz nenhum contato, não conversa, como se a gente estivesse respeitando o espaço dela, porque agora ela quer ser respeitada. Mas isso é um mito. Porque se nós não perguntarmos e não estivermos próximos, não tem como saber o que aquela pessoa está precisando. Né? Então, é muito fácil para nós, ou para quem não viveu o luto, né, dizer coisas que elas foram ensinadas a dizer em algum momento
pelo pai,
da sua
mãe,
vida.
É um livro.
Então, por exemplo, esse é um dos outros mitos, né? Ah, foi melhor assim. Foi melhor assim por quê? Né? A gente tem que tomar um cuidado, porque nós ouvimos tantas coisas durante a vida, a gente reproduz, né?
Sem pensar, né?
Sem muito pensar o efeito que isso vai fazer na vida de quem está escutando. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado e não achar que as nossas palavras são suficientes, porque elas não são. Né? Esse mito de que a pessoa agora quer ficar ali, né? Só ela e... Não, claro que tem momentos para isso, mas nós precisamos estar por perto, sabe? Porque senão... Essa pessoa pode se perder mesmo, porque é um processo muito sério e delicado. Ou então, já se passou um mês, passaram 2 meses, agora já deu, né? Agora você já pode continuar a sua vida, né? Ou a vida segue, e não.
A vida, né? Segue, que frase dura, hein?
A vida segue, né? Assim... Ou você é muito jovem, né? Você, no meu caso, né? Você é viúva, mas você é jovem. E muitas vezes eu precisei trabalhar no meu coração, até falando pras talvez as viúvas ou os viúvos que estão me ouvindo aqui, né? Eu precisei entender que existe um ser, né? Um estar. Eu sou uma viúva. Eu precisei, porque você começa a escrever nos documentos, né? Qual o seu estado civil? Viúva, né? E aquilo é muito pesado. O que eu tenho que fazer? Então eu precisei trabalhar, e o Senhor fez isso, e com a ajuda de muitas pessoas, de falar assim: olha, você está viúva, mas você não é viúva. Né? Porque nós não somos a nossa dor. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Por isso que no começo eu falei que eu sou uma filha amada de Deus, né? Porque é isso que eu sou. Eu posso estar viúva, ok, né? Mas ser, não. E quando a gente começa a se entender essa distância entre a minha dor, aquilo que eu sou e aquilo que eu estou sentindo, isso é muito libertador. Isso é uma das coisas que o enlutado precisa trabalhar. É claro que ele não consegue fazer isso sozinho, é muito difícil, né? Você tem, lógico, o luto também, ele é um processo individual. Então essa... um mito também é que você pode ler nos livros, você tem toda uma técnica, né? E como se fosse uma coisa genérica para todos, uma regra que vale para todos. Isso não é assim. O luto, ele é um processo individual. Então, eu vou passar de uma forma, a Márcia, nossa amiga lá, também passa de uma forma, a Bruna passa de uma forma, a Margarete passa de uma forma, todas passam de uma forma. A dor, ela é comum, mas o processo, ele é diferente. Por isso que é tão... desesperador quando você fala e alguém não entende o que você está falando. Ou você está dentro, por exemplo, da igreja, né? Na nossa comunidade, às vezes eu estou no culto, principalmente no começo, né? Você está ali no culto e você está se sentindo sozinho. A pessoa com quem você ia sempre não está mais lá, né? E aí você, de repente, se sente sozinho. Essa sensação de que eu estou sozinho e que eu vou continuar assim, e é assim mesmo, e a gente se entrega para essa dor. Por isso que esse exercício é muito importante, né? Do ser e do estar.
Stephanie, muitos ouvem a frase, pode contar comigo. Essa frase costuma ser verdade?
ela costuma ser verdade quando ela é dita assim, na hora do calor das emoções, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vou dar agora um exemplo pessoal mesmo, né? Por exemplo, estou no velório do meu esposo, né? Então, eu ouvi, eu tinha centenas de pessoas no velório do meu esposo, foi antes da pandemia, e, então eu ouvi isso muito, você pode contar comigo, você pode fazer, né? Conta comigo, tô aqui. Se precisar de alguma coisa, você me liga. Mas esse movimento, ele não é suficiente, entendeu? Primeiro porque a pessoa nem tá entendendo direito o que aconteceu, né? Ela não vai lembrar de todas as pessoas que falaram com ela. Então, a realidade, não só na minha vida, de todas as mensagens, de centenas de mensagens que eu recebo todos os dias, é de que as pessoas estão sozinhas. A verdade é essa. Elas estão sozinhas. Muitas vezes porque elas se colocam nesse lugar, mas muitas vezes porque elas também são abandonadas. Porque você caminhar ao lado de alguém que está triste, depressivo, é muito desafiador também. Eu entendo isso, né? Mas precisa haver um movimento mais do que empatia. A empatia, ela é muito limitada. A gente precisa falar sobre compaixão, sobre misericórdia e, no fim das contas, sobre o amor. Né? É isso. Então, as pessoas estão, infelizmente, sozinhas. Essa é a realidade. Então, esse conta comigo, o que isso quer dizer, na verdade, né? Conta comigo pra quê? Pra pagar uma conta que eu não tenho dinheiro pra pagar? Porque essa também é uma realidade muito cruel. Muitas mulheres, principalmente, que eu tenho muito contato, elas eram dependentes financeiramente dos seus esposos. E agora? Como é que isso vai fazer? Né? E coisas práticas. Poxa, eu preciso fazer um mercado, eu preciso fazer isso. Então, o conta comigo, ele é muito limitado. Ele, na verdade, não quer dizer muita coisa, assim, né? E não é a realidade. Não é a realidade das pessoas, não.
Stephanie, a maioria das pessoas que perderam alguém não conseguem ter gratidão. É um desafio?
É um desafio imenso. Eu acho que a gratidão, ela é um desafio para todos nós, né? Independente se você vive um luto ou não. Ela é um desafio para nós que estamos num mundo caído, violento, né? Com tantas mazelas. E é difícil a gente ser grato pelo que nós temos, né? Essa é a realidade do dia a dia. Quando você vive o luto, eu vou ser grata pelo que exatamente, né? Por quê que eu tenho que ter gratidão? Porque meu esposo se foi? Então, esse é muito desafiador isso. E a gente entra em lugares muito complicados, né? Na verdade, a gratidão, ela é, na minha, né, humilde opinião, ela é uma das grandes pilares para um processo de cura da dor. Quando eu consigo olhar para trás e falar, puxa, eu sou grata pelo que eu vivi, eu sou grata pela pessoa que ele foi na minha vida, eu sou grata pelo legado, eu sou grata por tudo que Deus me fez viver ao lado dessa pessoa. Então, eu mudo a minha perspectiva a partir daquilo que Deus diz que é importante. Então, eu deixo de olhar aquilo que eu não tenho e passo a olhar aquilo que eu já tive, né? Todas as oportunidades que eu tive, tudo que eu vivi. E isso é um exercício. É um exercício, né? A Bíblia, ela é muito enfática em relação à gratidão, né? Nós somos gratos. Mas isso precisa ser um exercício diário, né? Um amigo, um psicólogo, ele fala muito isso, Gustavo, né? Nós precisamos acordar todo dia e anotar 5 motivos de gratidão, né? Ele me acompanha há muitos anos e a gente faz isso com muita frequência. Uma dica é essa. Mesmo que não estejamos passando pelo luto, mas pelo que você pode ser grato? Ah, pela minha família, pela provisão, pela saúde, pelo... Né? Então, você faça uma lista bem específica. Uhum. E isso vai... São florzinhas que vão... Sementinhas vão sendo plantadas e as florzinhas vão brotando. Leva um tempo, mas isso vai mudando. E é muito libertador.
E como lidar com a saudade?
A saudade... Muitas pessoas me perguntam isso, né? Mas o que eu faço com a saudade? Olha, a saudade, ela sempre vai existir. A primeira coisa que a gente tem que saber e entender é que a saudade sempre vai existir. Então, você não precisa se culpar porque você está sentindo saudade todos os dias ou o tempo todo, né? Nós sentimos saudade, a saudade vai sempre existir. Quanto mais amor, mais saudade. Se amamos muito, vamos ter muita saudade. Como lidar com ela? Eu entendo que o processo do luto, ele envolve também uma ressignificação e uma readaptação do lugar daquela pessoa na sua vida. Claro que ela não está mais aqui fisicamente, Mas você tem lembranças, você tem fotos, você tem história, você tem uma casa, eventualmente, você tem lugares que você visitou. Todas essas áreas, né, todos esses lugares, eles vão ocupar um lugar no seu coração e na sua vida. Esse é o desafio. Então, a saudade, ela vai se transformando na saudade terrível para uma saudade doce e amorosa. É um processo. Vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e falar, puxa, realmente, eu sinto saudade. Ou que você, hoje eu consigo fazer isso, né? Ou eu vou determinado numa loja, num lugar, nossa, e me pego rindo sozinha, porque eu me lembraria do Bruno nessa loja, fazendo determinado comentário, e no meu caso ele era muito, uma pessoa muito engraçada, então eu me lembro, e eu sorrio junto. Puxa, realmente, que saudade. Né? Ou então eu choro de saudade. Puxa, que lindo seria se ele estivesse vivendo aqui. Poxa, eu estou aqui porque ele não está. Isso é um motivo de gratidão e ao mesmo tempo um motivo de saudade. Uhum. Por isso que é tão complexo e é difícil a gente organizar os nossos sentimentos sozinhos, sabe? A gente precisa de ajuda, isso é muito urgente. Essa causa ela é muito urgente mesmo, porque como que eu faço para organizar todos esses sentimentos sozinho, né?
Bom, eu queria saber como que as pessoas podem participar de uma roda de conversa online e quem pode participar.
Nós fizemos esse grupo maravilhoso, que a Júlia, inclusive, mandou a mensagem. A Júlia é maravilhosa mesmo e é muito legal porque junta-se pessoas de várias idades. Então, a Júlia, no caso, ela é uma senhora, muito casada há muitos anos, tem netos, né? Então, eu não tenho netos, né? Uhum. Sequer tenho filhos. Uhum. Mas eu sou uma jovem que começou uma iniciativa, então eu tenho pessoas ali de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, tem uma senhora, tem pessoas que são do Rio de Janeiro, tem pessoas, o online nos permitiu isso, né? Uhum. Então tem uma pessoa do Rio de Janeiro, tem uma pessoa do Pará que participa, tem outra pessoa que vai começar essa semana, que ela mora em Manaus. Então o online veio nesse sentido nos ajudar muito, né? Então elas podem participar. Elas podem mandar uma mensagem ali no Instagram, você tem um link, você pode clicar no link para participar. Essa semana iniciam-se duas turmas, né? Chamando de turmas, que é mais fácil. Duas turmas do Hope, eu chamei de Hope esse grupo. Uma porque eu queria colocar muitas coisas em uma palavra só, desde histórias, oportunidades, a parceria, a esperança. E porque Hope em inglês é esperança e eu gosto desse olhar esperançoso para a vida, né? Então, nós temos falado sobre isso em grupos e montado esses grupos. Então, a pessoa pode entrar ali, ela faz uma inscrição, né, ela manda uma mensagem para nós ali no direct, ela vai ser respondida, a gente vai conversar e ela pode fazer parte, sim. A gente montou um programa agora para esse semestre, então é bem legal, com todo o tema sobre o luto, sobre o Senhor, sobre Deus, como lidar. E é o que a Júlia falou, esse espaço para você falar. Onde você não vai ser julgado, onde você vai chorar, onde você vai falar, hoje eu acordei com raiva, hoje eu acordei querendo, né, tem uma delas muito engraçada, ela fala assim, hoje eu querendo chutar meu cachorro, né, porque é isso, você tem um espaço pra você falar, quem que vai ouvir, onde você vai falar sobre isso? Essa é a ideia, então a pessoa pode se inscrever sim, fazer parte, essa semana começam duas turmas, vai ser muito legal, porque essa necessidade de acolhimento e de espaço pra falar, sabe?
E que processo é esse do luto que leva à depressão? Todo mundo passa por ele?
Não. Na verdade, a gente tem uma estatística, saiu bem recentemente, né, nos Estados Unidos. 15% dos enlutados chega num ponto que ele precisa de um atendimento psicológico ou psiquiátrico, né? Onde o luto ele se torna tão complicado que ele se agrava num nível depressivo ou algo patológico mesmo, né? Então, muitas pessoas, e aí entra inclusive lições do luto, né? Nós temos, quando alguém morre, geralmente você tem uma rede de apoio, uma família, uns amigos, mas esse meio do caminho entre os meus amigos e o meu terapeuta, quem que vai suprir, né? A ideia é exatamente essa que o Lições do Luto faz. Como eu posso aconselhar e acolher as pessoas sem que elas cheguem lá no lugar da depressão? Isso acontece? Claro que acontece. Com todos? Não. É possível que conversando, orando e caminhando juntos, a gente previna isso. Talvez vai chegar um momento que a gente vai falar, puxa, realmente acho que é legal você procurar uma ajuda médica, para tratar uma ansiedade crônica, eu não consigo dormir, eu estou muito em pânico e tal. Claro, aí você vai passar isso para esse lugar, né? Mas nem sempre chega na depressão, não. A presença é muito mais importante do que as palavras. Estar perto, estar ao lado, perguntar eventualmente se a pessoa precisa de alguma coisa, ou às vezes falar assim, querida, eu vou lá limpar a sua casa. Uhum. Né? Eu vou ajudar com a sua louça. Eu vou buscar.
Um ato de serviço já
Exato.
Vale muito.
Eu vou buscar,
né,
as crianças na escola. Como estão os seus filhos? Como eu posso ajudar? Posso levar eles para brincar com os meus filhos?
Uhum.
Então é uma coisa muito mais prática, de presença mesmo, do que você falar palavras de
Sim.
consolo, sabe?
Muito bem, estamos terminando o nosso programa, mas vamos trazer a Stephanie para um próximo mês aí, está falando sobre esse assunto. Antes eu quero perguntar, quais são as suas redes sociais?
As redes sociais é o Instagram, @ lições do luto. Lá você vai encontrar os materiais, e-book, vai encontrar o acesso ao grupo.
E se você pudesse resumir o nosso bate-papo hoje numa frase só, qual seria, Stephanie?
Deus é maior do que os nossos altos e baixos.
Uhum.
E nós não estamos sozinhos.
Muito bom. Nosso tema hoje, lições do luto. E a nossa entrevistada, Stephanie Monge. Ela que é idealizadora do Ministério Lições do Luto. Muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber. Te espero, então, na próxima semana para mais uma Conversa Franca. E nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.